Atenção.
O que você está prestes a ouvir não é recomendado para alto-falantes.
Use fones de ouvido para a segurança de sua reputação, sua família e seu emprego.
Senhoras e senhores, a partir desse exato momento eu tenho o prazer e a satisfação de informar a todos os presentes que vai começar a putaria!
Você está ouvindo o Febroso Podcast.
O podcast que não tem frase de efeito.
Puta que pariu, Marquinho! Que bom do pão, Marquinho!
Tira o dinossauro da coleira, velho!
Pessoas, tá começando o último Febroso do ano, cara. Olha que emoção. Conseguimos entregar isso aqui, essa loucura por mais um ano. E dessa vez, eu acho que esse foi o episódio mais participativo da nossa audiência, porque a gente fez enquete no grupo, o pessoal participou. E a gente tá aqui pra eleger os melhores e os piores brasileiros do ano de 2023. Se você discorda da lista, coloca aí nos comentários ou entra no grupo pra comentar. Ou comenta aqui no Spotify ou na plataforma que você tiver. Deve ter algum comentário pra pôr aí. Põe. Mas se você realmente discorda, você deveria ter votado na enquete melhor, tá bom? Ou participado da enquete, porque muito ouvinte nem participou. Tá, ô seu cretino? Eu tô puto com vocês, mas eu amo vocês, mas eu tô puto. Tá começando mais um Febroso, episódio 96, a gente tá quase no episódio 100. Não conseguimos entregar o episódio 100 em 2023. Vai ter que ficar pra 2024. Entretanto, episódio tá bom, mas vamos deixar de lenga-lenga. Vou me apresentar, eu sou o Giovanni. Seguinte, eu tô esperando aqui os vencedores das categorias de melhor e pior brasileiro. Tô aqui com o mousse de maracujá preparadinho e tô aqui com o besouro também, esperando. Vou marcar vocês nas redes sociais porque a gente vai publicar. Será que a gente vai ser processado?
Ah, não sei.
Será que
acho
vai dar
que
bom?
Não. Oi, gente, eu sou a Paté e eu tô muito feliz de estar aqui com vocês. Eu espero que vocês tenham votado com consciência. Quem não votou, vai lá justificar, se não paga multa. E eu espero que essas eleições tenham sido confiáveis, que o voto tenha sido auditável.
Impresso e auditável.
Auditável. Foi eletrônico, né? Mas eu espero que seja auditável, que o código-fonte tenha sido confiável.
A fraude está no TSE.
E aí, eu não confio no TSE, então eu acho que...
Se vocês não confiam, dia 8 de janeiro.
Olha, tá chegando janeiro.
Tá chegando
vocês,
janeiro, dia 8.
Se vocês
é
acham,
dia de cagar em algum lugar.
Vocês entram, vocês vão lá no apartamento da Patê, invadem tudo, quebra tudo e caga lá no chão.
Ó, depois que vocês ouvirem esse episódio, se vocês acharem que teve fraude nessa eleição, vamos nos unir. A gente vai até Ourinhos. Porque foi o Giovanni que fez essa enquete.
Vamos cagar na prefeitura.
Em janeiro. É isso aí.
Oi, gente. Aqui é a Sucubo. E espero que vocês tenham ótimas festas. Obrigada por esse ano. E quem sabe ano que vem tem mais. Enfim, espero que vocês tenham votado com consciência aí nesse rolê, porque é uma votação muito importante, né?
Vai definir os rumos do Brasil.
É, com certeza. Vai definir os rumos de 2024, né, porra?
Com certeza. Então é isso, gente. Vamos pro último Febroso do ano. Espero que a gente faça uma boa companhia, um bom divertimento pra você. Bora pro episódio. Menina... Que pena que você não participou do episódio passado.
Eu queria ter participado.
É porque aí é muito mais quente do que aqui, né? Se aqui a gente tá sofrendo, imagina aí.
É, aqui é uma vibe também.
Aí a gente tava dando umas dicas de como superar o calor, menina. Só dica boa. Só que nesse final de semana a gente descobriu uma dica maravilhosa pra superar o calor.
Qual é a dica?
Sexo com gelo.
Ah, sexo com gelo?
É, você vai no...
Ah.
A gente tava com muito calor, eu falei, não, tive uma ideia. Ah, cara, uma das coisas que eu mais adoro ouvir no sexo é tive uma ideia. É a segunda coisa que eu mais adoro ouvir. Mas aí foi eu que falei. Fui lá no congelador, catei uma pedrinha de gelo. E, mano, você pode simplesmente deixar ele na sua mão, assim, tipo ele rodando na sua mão, que as gotinhas de água gelada vão pingando no corpo da pessoa, dá uma sensaçãozinha boa, refrescante. Ou esfregar o gelo pelo corpo da pessoa, mas de levinho, senão dá agonia, né, não, Suco?
Eu acho que quem teve essa ideia fui eu, hein?
Eu não tava lembrado disso, não.
Eu tô lembrado disso. Tava muito calor e aí eu falei...
Sério?
Será que dá bom colocar um gelinho aqui?
Menina, será que foi você?
Aí você só foi lá pegar o gelo. Porque você levou a sério a ideia. Porque você é desses.
Eu sou desses. E aí, menina, nesse mesmo episódio, nessa parte... Como você tá, né?
Não, é só não deixar na gravação, ué.
Tá bom, então. E nessa mesma noite do Sexo no Gelo, menina, a gente tinha acabado de terminar a Sucubo na...
Meu Deus.
Não.
Ah, que bom, né? Que bom.
Enfim, foi isso.
Eu amei. Eu achei, assim, o universo maquinando pra contribuir pra emoção do momento. Eu tava ali ouvindo os tremores. Ave Maria, parece que são os deuses brindando a putaria. Eu ia achar um luxo. Mas enfim, é papo de virgem.
A menina Patê tá chegando, ó. Okay. Ela falou que vai ligar o PC. Isso era 2053, agora é 2055. Ou seja, ela não tem SSD naquele notebook dela.
Ah.
Tadinha.
Eu também não. Meu notebook liga na força do Senhor Jesus Cristo.
Liga no HD ainda, né?
É, eu só tenho HD. E é um HD que não tem nada, eu não consigo baixar nada.
Qual é meu sonho, cara? Sabe qual é meu sonho? É não editar mais o Febroso. Eu te comprar um notebook bom pra você editar o Febroso no meu lugar, cara, que eu não aguento mais, não.
Eu tenho, olha só, a minha memória inteira do meu notebook é 250 GB.
Caralho.
Eu só tenho 10 GB disponível e tudo que eu tenho aqui baixado é só um jogo. É um muito jogo bom. Offline que eu baixei piratinha pra jogar se um dia faltar luz, entendeu?
Você usa Windows, né?
Eu uso Windows 11.
E você tá com ele ligado aí ou você tá no celular?
Eu tô com ele ligado.
Então aperta o botãozinho do Windows, segura ele e aperta R. Windows R.
Windows R.
Agora você aperta porcentagem.
Porcentagem app data.
Não, é temp. Coloca porcentagem, temp e porcentagem de novo.
Porcentagem, temp e porcentagem de novo.
Dá Enter.
Tá.
Seleciona tudo com Ctrl A, esses arquivos velho rançoso aí.
Tá.
E agora dá Shift e Delete.
Tá, peraí que eu tô selecionando tudo.
Ó, só na minha pasta temporária aqui tinha 73 GB. Eu tô apagando agora. Vamos ver o seu, quanto vai liberar de espaço. Pode apagar isso aí tudo. Se der alguma coisa erro...
Tá bom.
Você vai clicar em fazer isso para todos os itens atuais e ignorar.
Ok.
Hello?
Oi.
Oi,
Patê.
Oi, gente, desculpa, eu esqueci completamente.
Tá suave. Vocês... A gente tá aqui apagando os arquivos temporários do HD da Vênus.
Eu ganhei 3. Oi, Patê. Eu ganhei 3. Saudade, gostosa. Eu ganhei 3,9 gigabytes de memória.
De nada. Não é
obrigada,
muito mais.
Meu amor, ajuda. Eu consigo pelo menos baixar uns episódios de novela pra assistir quando fica coisa. Quando falta luz. Porque aqui falta muita luz. Uhum. E quando falta, eu não tenho nada pra fazer, porque eu não tenho espaço pra pôr. Não tenho espaço pra pôr um jogo online nessa porra. Um jogo offline, no caso.
É isso. E aí, Patê, você tá bem?
Eu tô bem, gente. Eu tô melhor do que nas semanas passadas e retrasadas. Tá.
Tomou super dose de xaropinho?
Cara, não tomei. Graças a Deus, tomei a dose certa. Ainda tô com um pouco de tosse. Mas...
Vênus. Oi.
Essa doida virou meia garrafa de xarope no marido.
Ah.
Não fui cara, eu.
O cara dormiu por 24 horas seguidas.
Ele tomou sozinho. Não sabe ler as coisas.
Quase virou o Belo Adormecido.
Ai, boa noite, Cinderelo.
É isso.
Foi isso. Eu não sabe ler as coisas, meu. Não sabe ler a bolsa. Não, olha o que aconteceu. Eu tava doente, assim, no final de semana. Aí ele foi lavar a roupa. Aí tem aqueles saquinhos pra você colocar a roupa delicada, né? Aí ele falou assim pra mim. Esse negócio aqui, esse sutiã coloca no saquinho? Ah, coloca. Ele, nossa, mas esse saquinho é estranho, não sei o quê. Falei, não tem nada estranho esse saquinho. Tipo, não tem nada estranho no saquinho de lavar a roupa. Aí, beleza, tal. Aí ele foi lavar a roupa, aí depois ele falou, não, porque esse saquinho aqui é muito ruim, eu lavei a roupa, ele abriu todo, porque ele não tem... não dá pra fechar. Aí eu falei, como assim não dá pra fechar? O negócio tem zíper. Ele, não tem zíper. Eu fiquei, tá que pariu, né?
Tava do avesso ou ele usou o coedor de café?
Então, aí eu fiquei, não.
Coedor não, né? Coador.
O negócio tem zíper. O que que você usou? Aí eu fui lá olhar, aí tipo, era um saquinho, sabe esses saquinhos tipo, que vem a Melissa? Não vem um saquinho, uma sacolinha tipo de linho, assim?
Um saquinho de tule.
Aí, tipo saquinho de sapato que é meio de TNT, sei lá, sabe?
Caralho, meu irmão.
Aí eu fiquei, meu, falei, sério? sério que você não pergunta as coisas? Sério que você não vai perguntar? Você só vai pegar um negócio que você acha que é ir fazer? Tipo, sempre você
olha
vai fazer
pelo lado
isso?
Bom, poderia ser um saquinho do supermercado, ficar essa coluna boendo assim, ó.
Ai, pelo amor de Deus, não, gente. Mas... isso é muita doença.
Pessoas, socorro, vamos lá. É, a gente veio aqui nesse episódio para poder eleger o melhor, na verdade, os melhores e os piores brasileiros de 2023, fazendo uma mini retrospectiva de tudo que rolou esse ano. Em primeiro lugar, eu gostaria de saber o que vocês acharam da seleção de pessoas classificadas aí?
Eu achei maravilhosa. O único problema é que eu não conheço metade.
Quem foram os classificados final, assim?
A gente pegou a opinião de nós todos, aqui, hosts do Febroso, tá? E juntou. Era pra ser 30 pessoas pra eleger 10, só que várias de nós selecionamos as mesmas pessoas. Porque, aparentemente, nós somos meio parecidos, tá? Então, foi isso. Foi isso. Pra você ter noção dos melhores. Foi mais fácil encontrar gente que a gente odeia do que a gente ama.
Ah, com certeza.
A gente que a gente odeia, a gente achou mais de 20 piaba. E gente que a gente ama, a gente achou 17 piaba. Então, assim, é isso. Eu gostei muito da seleção. Achei ela muito madura. Eu só fiquei triste porque não entrou algumas pessoas muito boas. Como, por exemplo, o padre Júlio Lancelotti não entrou.
É verdade, né?
Mas...
Inclusive, eu vou ver um casamento celebrado por ele sábado.
Olha que fofinho. Mas é isso, padre. Se você não entrou na seleção do Febroso, é porque você não é bom o suficiente. Melhor em 2024.
Eita.
E a gente vai começar agora a listar. A gente precisa dar um nome pra esse prêmio. Como é que vai ser o nome da melhor pessoa e o nome da pior pessoa? Eu quero dar o nome pra pior pessoa de Jacu de Zorba. Prêmio Jacu de Zorba 2023. Alguém tem alguma coisa contra Jacu de Zorba?
Não.
Eu tava entre Jacu de Zorba e Cu de Apito, mas eu acho que Jacu de Zorba é mais adequado. E pra melhor pessoa? Quem que a gente chama a melhor pessoa?
Eu daria uma fruta. Tipo Rotten Tomatoes e o Framboesa de Ouro. Agora eu não sei qual fruta combinaria com a melhor fruta do mundo.
A melhor tem fruta que... tem que ser a melhor fruta, maracujá, pô.
Então, pois
todo
é.
Todo mundo gosta de maracujá, eu acho.
E agora um adjetivo pro maracujá, vai, um adjetivo pro maracujá.
Maracujá cremoso.
Deixa eu ver.
Pode ser maracujá polpudo, que é a coisa mais triste do mundo. Quando você abre um maracujá, só tem vento dentro. Maracujá Delma Chips, tá ligado?
Ah, sim.
Mas vem cá, a Zorba é uma cueca?
É.
Tá. Qual é o contrário de cueca? Na calcinha? Dá um maracujá de calcinha.
Maracujá de calcinha?
Não.
Eu tava pensando em chamar de maracujá pesado mesmo, que é aquele um que você pega na feira, não. Assim, ó. Você...
Maracujá de calcinha, ele é um termo pejorativo.
Como assim?
Ai, amiga.
Não, é verdade. Gente, eu não tô brincando. É verdade.
Não, nem fudendo que maracujá de... Não, peraí.
Deve ser baseada no maracujá de gaveta. Que é, pra... é um jeito...
Calcinha.
É um jeito de se referir a mulheres velhas. Eu tô ligado.
Exato.
Olha,
exato.
Eu gostei. Eu procurei no Google Imagens e eu gostei dos maracujá de calcinha que eu tô vendo, hein?
Eita.
Rapaz, olha que porque... maracujá bonito.
Então, porque falam que é o celulite. E, só que as pessoas falam que é, tipo, de uma forma pejorativa, entendeu?
Olha, eu procurei aqui no Google Imagens, inclusive eu recomendo que o ouvinte, sei lá, de qual orientação sexual procure isso. Todas as orientações sexuais vão gostar disso.
Todas, gente, porque é o corpo humano e a gente tá procurando uma expressão.
Olha, procura maracujá de calcinha no Google Imagens. É bonito, eu recomendo. Olha só, tem até sunga de flor de maracujá. Eu vou comprar essa pra mim. Meu Deus.
É.
Olha, Patê, eu só não vou escolher maracujá de calcinha depois disso aqui que eu vi, porque eu gostei, porque você falou que tem a ver com coisas pejorativas.
Sim.
Então, eu voto em maracujá pesado.
Maracujá pesado.
Ai, eu acho que o maracujá pesado... É preciso discutir isso em uma assembleia. Eu acho que o maracujá pesado... Porque, amiga... Desculpa.
Não, por que pesado? Essa não porque
o maracujá pesado, você nunca comprou maracujá? Se você pega o leve, ele tá cheio de ar dentro.
Entendi, o pesado.
É o suculento,
entendi.
É o bom.
Mas o polpudo não fica melhor?
É mais bonito.
Maracujá polpudo ou maracujá suculento? Polpudo, eu gostei. Polpudo.
Eu acho maracujá pesado um termo que abre uma... ele abre um precedente muito grande para piadas de cunho gordofóbico. Então eu acho que é passível...
Polpudo ou suculento?
É passível de uma reforma. Eu acho que o polpudo... Ele explora a sexualização feminina. Mas eu gosto.
E suculento também, pô.
O suculento. É, o suculento. Não, mas suculento é bom. Suculento... Dora.
Mas levando... Eu já vou dar um spoiler pra vocês. Levando em consideração o primeiro colocado aqui nos 10 melhores brasileiros, eu olharia pra essa pessoa e chamaria ela de maracujá suculento com tranquilidade no meu coração.
Então, mas suculento.
O maracujá sendo suculento, ele não é bastante ginocentrado? Porque assim, ele tem... O maracujá é uma coisa vúlvica, né? Não é tipo uma banana, que é um bagulho fálico e aceito pela sociedade patriarcal. Nossa. O maracujá, ele é uma coisa meio vúlvica, né? Então, assim,
gostei,
não vai
maracujá é suculento, então.
É, então.
Porque polpudo é zoado, mano. Vamos de suculento. Pois bem, tá... Obrigado, gente, pela votação. Vocês, a democracia é maravilhosa. Então, nós temos o prêmio Maracujá Suculento e Jacu de Zorba. A Sucubo perdeu tudo aqui, tadinha. E aí, Sucubo, o que você achou desses títulos?
Ok, né?
Ok, é isso. Ok. Então, nós temos aí... Agora a gente vai fazer a... exibição do nosso... Porque, tipo assim, teve gente que entrou no grupo do Telegram, do Febroso, e votou. Beleza, divulguei nos stories. Mas tem cretino que não participa por nada. Vê as stories, vê a divulgação, dá like, dá amei, e não entra na porra do grupo pra votar. Mediante a isso, é uns pirangueiros safados aí. Os de verdade, a gente sabe quem são. Aí, mediante a isso, nós temos aqui alguns indicados que foram indicados por nós, hosts do Febroso. A gente colocou numa listinha todos que a gente gostava, todos que a gente não gostava, e colocou pros ouvintes ouvirem. Pros ouvintes ouvirem, ótimo. Pros ouvintes decidirem e votarem. E aí, cara, a gente tem uma lista aqui de pessoas que se candidatam, então, ao prêmio Maracujá Suculento de Melhor Brasileiro de 2023 e o prêmio de Jacu de Zorba de Pior Brasileiro de 2023. Por ordem alfabética, a gente vai citar aqui os candidatos. Primeiro bom ou primeiro ruim, gente? Vamos de bom primeiro?
Ai, vamos de bom.
Vamos de bom, então, vamos de bom.
Vamos lá, indicados ao prêmio. Eu tenho que... Você sabe onde que eu baixo uma vinheta parecendo de jornal, assim, pra gente colocar? Fazer um efeito especial?
Não, mas calma. São 10 pessoas. E aí você
não,
vai
Não, primeiro
falar...
eu vou ler todos os indicados, depois os campeões.
Peraí.
Bem que eu pedi uma pastilha.
Como é que é mesmo?
Prêmio Maracujá Suculento.
Tá.
Prêmio Maracujá Suculento. Os indicados são o sabor ao seu alcance. Não, brincadeira.
Em alguns casos, desculpa por essa frase. Em outros casos, quem dera, meu Deus. Vamos lá. Eu vou ler aqui os indicados. Por ordem alfabética, tá bom?
Ok, vai lá.
Caralho, que zoom. Vamos lá. Duda Salaber.
A maior planta do mundo.
Eduardo Moreira. Era burguês, virou traidor de classe, hoje tá ajudando os pobres.
Aí.
Elias Jabur, ele é o maior comunista e especialista em China de todos os tempos, divulgador científico e escreveu 500 livros.
Eu acho Jabur um nome muito engraçado, eu fico com vontade de rir quando eu escuto.
Ele é apelidado de Elias Jabad, tanto que ele fala dos próprios livros.
Ah, eu acho Jabur um nome tão legal.
Jabur.
A primeira vez que eu ouvi, eu fiquei o nome do cara é Elias Jabur. Eu fiquei rindo igual uma otária, eu juro. Ah, é muito bom esse sobrenome.
Erika Hilton.
Listen.
É a crush da minha vida, cara. Eu nunca imaginei que eu teria crush numa política, velho. Vai se fuder. Essa mulher é maravilhosa.
Hello.
Próximo indicado. Flávio Dino. Mano, é o cara que numa entrevista foi perguntado pra ele. Ouvi dizer que o senhor é comunista. Ele falou, sou comunista graças a Deus. É isso. Eu só tenho isso a declarar sobre esse homem que tem botado a direita pra mamar.
O Flávio Dino, ele me remete muito ao fisiculturista por causa do nome, então eu fico confuso.
Ele, o físico dele parece com o pai do Family Guy.
Ah, entendi. Ele é uma bolinha.
É mesmo, parece.
Ele é uma bolinha.
Próximo. Helder Maldonado. Cara, ele tem uma energia de homem baixinho.
Ele é
eu
muito
conheço
baixinho.
O Helder
ele
Maldonado.
Ele é muito baixinho.
Cara, o Helder Maldonado tem uns textos muito bons. Eu adoro o jeito que ele escreve.
Tem.
Mano.
Ele é ácido quando ele tem que ser ácido. E ele não tá nem aí, tipo, pra ninguém, assim. Tipo, ele é seu amigo, ele vai... Ele, ele vai falar com você. E se ele não gostar de alguma coisa, ele vai te zoar. Tipo, foda-se. Ai, mas Elder, você falou assim de mim. Tipo, falei. E daí, foda-se. Você fez, sabe?
O Elder é um dos integrantes do Galãs Feios, pra quem não sabe. Um canal no YouTube muito bom. Foi muito influente durante todas as eleições aí. É uma... Enfim, quem não conhece tá perdendo. Vai lá, procura Galãs Feios no YouTube e vocês vão entender qual que é do Elder Maldonado. Próximo, Ian Neves. Cara, eu seria muito apaixonado pelo Ian Neves se ele fosse uma menina, porque aquele nariz dele, eu vou te falar, viu?
Olha, que eu vou narigão. Te falar que eu tenho um crush muito grande no Ian Neves. Mas, quando ele tinha o cabelo grande, agora eu não tenho.
Deixa eu ver. Eu vou pesquisar. Já vocês estão dizendo que ele é bonito?
Ele não é bonito.
Ele é exótico, assim.
Exótico, lá vem você com esse negócio de exótico.
Ai, não fala isso que me dá gatilho. Porque quando eu escuto... Ai, Vênus, você é tão exótica. Eu já sei o que significa.
Não, exótico significa algo que não é daqui. E a aparência dele não parece ser de um brasileiro. Ele tem traços que são muito gringos, assim. Muito
você
gringos.
Não entendeu, Vênus, que você tem a aparência de gringa?
Ah, sei, gringa, né?
Uhum. Você é francesa, meu amor.
Essa cara de amazonense do caralho. Você
toma banho?
Ah, é esse o Ian Neves. É esse o Ian Neves. Ai, manda o editor cortar, por favor.
Alô, BTV!
De cabelo curto, ele é um rapaz bonito. Ele devia ser aquela pira. Tem gente que prefere cabelo comprido. Acho que eu sou do time que prefere do cabelo curto.
Não, eu não tenho pira com cabelo comprido. É que, eu não sei, é ele do jeito que ele apareceu. Era aquele jeito. Era o crush daquele jeito, sabe?
Eu tenho muito BO com isso, porque eu tenho um trauma. Quando eu vejo um caboclo com um cabelo que já tá batendo ali nos ombros e tal, que vem, eu sinto que vai ser um metaleiro que vai me encher a paciência. Entendeu? Então já tem um preconceitozinho. É feio, o cabelo grande é bonito, mas eu tenho esse preconceito. Eu acho que é um metaleiro que vai ter dado errado com todas as góticas e viu ali na travessa um alvo fácil, entendeu? Eu tenho essa neura. Mas enfim.
Vamos pro próximo, que é o João Paulo Stedley.
Nunca nem ouvi falar disso.
É simplesmente o líder do MST. Brilhou muito em 2023 na CPI do MST. Botou a direita pra mamar bonito. Mas botou pra fuder muito.
Sim. E esclareceu a população, né? Tipo,
mostrou pra população e pro Brasil inteiro como acabar com o MST. É só fazer a reforma agrária, filho da puta. Muito bom o Stedley, cara. Ele... Porra, esse maluco é foda.
Ai, foi muito necessário.
Próximo colocado, Karen Bacchini.
Nossa, não faz o mínimo sentido a gata estar aqui.
Vamos combinar que ela brilhou muito em 2023.
Brilhou.
Ela não tem importância social, mas ela brilhou muito em 2023. Vamos começar pela maquiagem da doidinha lá, da Vanilda Virgínia. Cara, aquilo
ela,
ali...
Ela expôs um escândalo do capitalismo, né? Ela expôs.
Sim. Em segundo lugar, foi ela que tinha as perninhas gordas, não era?
Exato.
Ela expôs uma doença que ela tinha, que ela não sabia que tinha, e milhares de mulheres no Brasil todo não sabiam que tinham também, mas graças a Karen Bacchini esse problema foi exposto na mídia.
E ela se revelou como uma pessoa intersexual, né? Então ela é meio que do meu clã, mas
sério?
Tá bom.
Exatamente, isso que eu ia falar. Ela
é LGBT.
E, gente...
Ela tem problemas com hormônios, etc.
Os vídeos dela são... Luz e cruz. Ela conta tudo. Então, ela conta, tipo...
Eu assisto.
Ah, porque ela descobriu, fez investigação, porque ela não crescia, ela ficava mirrada, não menstruava e não sei o quê. Aí descobriu que não produzia hormônio e não... Ela vai contando
tudo.
Ela
tá um hormônio feminino desde...
Porque deu a pele dela, ficou assim, assado, porque tomou hormônio tal... Ela vai contando toda a saga.
E apesar de a Karen Bacchini ter sido cancelada por uma ouvinte nossa, que é a Jana, só porque quando a Jane era entregadora do Rappi, a Karen Bacchini agrediu ela na porta da casa dela no dia que ela não estava muito bem, a Karen Bacchini é importante sim, tá? E pelo que vocês estão me contando, a Karen Bacchini, tipo, ela completa o gabarito de ter se fudido na vida.
Aham. Uh-huh.
Sim.
Ai. Todo vídeo dela é tipo um combo da desgraça.
Que é o ser humano com a pior genética do Brasil. Então ela mereceu. Ela lutou muito.
Ei, não fala isso. Não fala isso que você vai ser cancelado.
Não, eu assim... A Karen é chata, tipo, ela tem toda a vibe lá chata dela. Isso daí, você olha na cara dela. Você vê, né? Eu também assisto.
Ela que tinha um cachorro chamado Vader? Eu só sei disso sobre ela.
Ai, não sei. Ela tem. Ela
é que
tem
ele tá com o ex dela, né?
Ela tem o gato Gandalf. Ela tem o gato Gandalf.
Ela tem. Antes e durante do cancelamento da ex-funcionária dela, eu lembro que ela tinha se metido numa treta.
Ah, foi ela que em 2022 teve problema de funcionária.
Sim, foi ela. Além do problema da funcionária, o conteúdo da Karen como blogueira é inquestionável.
Ela renasceu das cinzas em 2023. Não merecia estar nessa lista.
Ela não é um bagulho discutível, o conteúdo da Karen, porque o conteúdo dela é de qualidade. Eu consumo beauty guru, eu consumo guru de beleza, e o conteúdo dela é bom mesmo. Mas eu lembro de polêmicas envolvendo o nome da Karen, que não se limitavam ao lance da funcionária, que era aquela visão totalmente deturpada de alguém que não faz parte da mesma classe social que a nossa, tipo, quase que a minha.
Sim.
Porque tem áudios dela, tem gravações dela em podcast romantizando pobreza. Isso é muito feio, realmente.
Não, isso foi na época mais ou menos da funcionária. Eu não sei se foi um pouco antes ou um pouco
foi
depois.
Foi um pouco antes.
Mas foi bem nessa época que eu lembro que ela falou. Das pessoas.
Que personagem cinzento, mano.
É muito cinzento. E daí, eu não conheço eu conheci Karen nessa época aí. Então, eu não sei nada de antes, eu sei dessa época pra cá, né?
Eu posso falar como uma pessoa que já viu os vídeos antigos. Ela é legal. Ela merece estar nessa lista, sim, tá? Tô pensando na minha melhor. Merece.
Ela foi cancelada, tal. Ela falou um bagulho, tipo, zoadaço lá do pessoal que... Passava fome, não era?
Não, eu lembro. Eu sei o que aconteceu. A Karen Bacchini, ela é aquele tipo de mulher rica que ela vive uma vida diferente. Ela encara como ela é uma pessoa rica, que ela tenta passar a vibe de que ela é good vibes, que ela é mente aberta, que ela é isso, que é aquilo. Ela tenta e ela constrói essa personalidade e ela vende isso pro público. O lance é que durante essa gravação do podcast, ela fez um bagulho que é muito comum em rico, que é... tratar tudo como experiência. É tratar tudo como uma grande aventura. Ela falou que ela, fazendo todo o serviço de blogueira dela, trabalhando dia após noite, gravando, tirando foto, se maquiando dentro do quarto do apartamento fechado dela e editando vídeo, era um bagulho que destruía a cabeça dela e que deixava ela muito infeliz e estressada.
Tadinha.
E aí ela falou que quem era feliz de verdade era o catador de arroz. Que passa o dia no sol quente e uma comunidade chinesa e que não sofria com nada ali, com a pele cheia de rugas, entendeu? Ela foi cuzona e ela já fez isso antes com outras coisas.
Vamos parar de falar sobre a Karen Bacchini, senão eu vou tirar ela dessa lista aqui. Vocês não estão ajudando manter nessa lista.
Não, tudo
eu
bem.
Eu sei que esses acontecimentos foram de 2022, então eu vou manter ela aqui porque é de 2023. Vamos ignorar tudo que aconteceu.
Mas ela apanhou bastante também, ela fez, falou todas
ela
essas
pagou
porcaria,
pelos pecados dela.
Ela foi bem macetada aí também e
fez
assim,
um vídeo falando, errei, fui moleca, e é isso aí, beleza então.
Mas assim, falando sobre as coisas que ela deu visibilidade depois, sabe, eu achei que foi bem importante e ela fez de uma forma muito legal, muito clara, com muitos detalhes. E foi muito legal de ver, sabe?
Muito bom, muito bom. Próximo, Laura Sabino. Nossa, menina Laura, correria pra caralho. Ela é uma militante comunista também. Eu acho que ela faz parte da Soberana, não tenho certeza. Mas ela é mais conhecida e mais forte por fazer parte aí do MST e defender as causas aí do MST. Tá construindo vários projetos interessantes, fazendo mais escola pras crianças. Menina top. Menina boa, cara. Essa menina, nossa, chega a dar gosto de ver.
Eu não acompanho muito o trabalho dela.
Ah, eu não conheço. Infelizmente, eu sou burra quando o assunto é essas personalidades da política.
Mas eu acho que ela não é da Soberana.
Nossa, mano. A gente gastou 30 minutos falando da Karen Bacchini e a Laura Sabino.
Porque eu conheço tudo da Karen Bacchini. Beleza. Eu adoro
prioridades.
Vamos pro próximo.
Qual é a polêmica da Laura?
Desculpa, Laura. Vamos pro próximo aí. O próximo é mais polêmico que a Karen Bacchini, velho.
É, minha opinião. Laura, ela foi pra Cuba e o que eu sei é isso. Xingaram ela no Twitter.
Mandaram ela ir pra Cuba, ela foi e acharam
ela
ruim. Acharam ruim.
Ué,
não vai pra Cuba, não é pra mostrar que lá é bom.
Sério?
É. Mas é isso, vamos pro próximo aqui. É, o próximo, cara, na minha opinião, não deveria estar nessa lista. Luiz Inácio Lula da Silva, cara.
Ele anda sendo muito moleque ultimamente.
Eu tô muito puto com esse velho noia, mano.
Colocando muito filho da puta nos rolê. Então, eu coloquei ele na lista. Eu coloquei ele como o último, quase o último da minha lista. Ele foi o nono, né? Quase não entrou.
Mano.
Porque era pra ser só uma menção honrosa, na verdade. Porque, assim, quando eu parei pra pensar, eu pensei, Lula não merece estar aqui, na lista. Mas, é que sem ele, eu acho que a gente não teria conseguido, sabe?
Sem ele, a gente não teria muitos indicados aqui nessa lista. Porque algumas pessoas... Inclusive, outra injustiça que não tem aqui é o Silvio Almeida. Não tá nessa lista, não sei por quê. Silvio Almeida é top. Mas é o seguinte, o Lula... Cara, o Lula não, velho. Desculpa.
Não.
Ele tem colocado muito arrombado no poder. Ele é um cara que eu nunca gostei, porque ele sempre abriu as pernas pra todo mundo.
É.
Sempre quis agradar os ricos e dar migalha
pros pobres. É o problema da social-democracia, né?
O problema
na
da social-democracia.
É isso.
Mas pelo menos não é o Bolsonaro. Era a única opção que tinha.
Era uma menção honrosa.
E se
porque...
você é Ciro Mínio, eu falava, mãe, tinha o Ciro. 2%, bebê. 2%. Nem vem. Não começa.
É, o Ciro é o...
E tem se mostrado um grande noia também.
É o judeu do alto da barca do inferno. Nem o céu e nem o inferno queria.
Exato. Vamos pro próximo indicado. Mano Brown. Mano Brown esse ano estourou, velho. Fez muita coisa legal. Recentemente foi indicado a doutor honoris causa em uma faculdade aí que eu não lembro, mas eu acho que é de Minas Gerais. O maluco fez muita coisa da hora. Pela segunda vez, pelo segundo Enem consecutivo, o material dele foi incluído no Enem, porque o cara é zica, mano. O maluco é foda. Uma das maiores, se não a maior referência cultural do hip hop no Brasil.
Uhum.
Uma imagem respeitadíssima em toda a quebrada. Todo mundo...
Sim.
Olha, o cara conquistou espaço, velho. O cara conquistou espaço e levou muita gente junto com ele. Ele não construiu a carreira sozinho, além de todos os manos do Racionais. Ele também trouxe muita gente interessante pra cena do hip hop. Foi o cara que produziu Dexter. Foi o cara que produziu Sabotagem, mas isso não foi em 2023, né? Ficou alguns anos um pouco sumido, porque tava produzindo outros mano, fazendo outros projetos, mas em 2023 brilhou, cara. Tá com um podcast foda também, um dos mais ouvidos do Brasil, que é o Mano a Mano. Entrevistou muita gente, fez muito movimento. O maluco brilhou em 2023. E eu acho que também é um dos maiores brasileiros de todos os tempos, né? Não só de 2023. Tá bom ou tem que citar mais coisa?
Eu lembrei de um meme do Sabotagem. E tem a foto dele escrito, sou sacanagem.
Ah, é?
Meu Deus.
Ah, vamos pro próximo. Próximo indicado, Menina Veneno.
Não sei quem é, só conheço a música.
Hã? Não, não é a música, não. Menina Veneno é uma desinfluencer digital, como ela mesma diz, de Minas Gerais, uma menina toda caipira, que tem uma das sobrancelhas mais famosas do Brasil.
Oh, é porque é monocelha? É monocelha?
Não, mas é arrepiadinha. E ela tem um humor meio desengonçado, meio engraçado. O sotaque dela é muito bonito. E é uma pessoa que é a perdição das lésbicas. Não sei, toda lésbica que eu conheço é gamada na Menina Veneno. E uma
das coisas, é bonita.
Uma das coisas que eu mais gosto nela é que ela não se preocupa em ter o sorriso alinhadinho. Os dentes dela são como são e é bonito assim. E é isso, foda-se.
Até ela ficar rica e botar lente.
Até ela raspar os dentes tudo pra colocar
Menina
faceta.
Veneno, você não me meta louco de botar lente nesse dente que eu te arranco da lente, filha da puta. Ó.
Vai chegar o momento.
Menina boa. Dê uma olhada depois, dê uma chance. Próxima indicada, Rebeca Andrade, pelo amor de Deus.
Perfeita,
cara.
Maravilhosa.
Maravilhosa, brilhou muito. Ela é a nova Daiane dos Santos, só que 2.0. A menina é zica. Quebrou recordes mundiais, levou ouro no Brasil esse ano, na ginástica olímpica. Menina brabíssima, atleta do mais alto desempenho. que fazia muito tempo aqui no Brasil que a gente não via atleta nesse pique. Tirando a Fadinha do Skate também, que é outra menina aqui. Só que a Fadinha do Skate foi ano passado. Então, esse ano...
Ela ainda tá fazendo vários rolês.
É, mas vamos combinar que Rebeca Andrade, pelo amor de Deus, esse ano quebrou tudo, velho. Rebequinha botou pra fuder. Próximo indicado, Renato Freitas.
Não sei quem é.
Não sei quem é, não.
Nossa, não faço ideia de quem seja.
Gente, pelo amor de Deus. Renato Freitas é um dos expoentes da política do sul do Brasil. É um cara que você olha e fala, nem todo sulista. Ele é um menino negro, vereador de Curitiba, tá? É um cara que tem feito um projeto social incrível.
Eu acho que eu sei quem é.
Como que ele conseguiu? Como que ele conseguiu se eleger em Curitiba?
Não, eu sei quem é. É o carinha que foi que quiseram caçar ele, não foi?
Exatamente, exatamente.
Ah, eu sei quem é verdade.
É um cara que faz um trabalho incrível na política. E, assim, ultimamente ele tem feito um projeto muito bonito com pessoas em situação de rua de Curitiba, porque ali aumentou muito. Curitiba tá com um governo horrível e agora tá com uma política higienista de sumir com esses caras. Então, o Renato Freitas tem feito um projeto que ele dá alimentação, dá banho pra esses caras e tem um espaço onde ele fornece curso pra essas pessoas que estão em situação de rua, para elas se profissionalizarem e conseguir um emprego. Então, assim, é um cara que tem restaurado a dignidade das pessoas em situação de rua em Curitiba. Além de várias outras frentes, vários outros projetos que esse cara defende. O maluco é foda. Tem sido ameaçado de morte todos os dias. Sempre tem um carro preto passando na frente da casa dele. E é um dos caras mais perseguidos da política brasileira. O maluco tá lutando muito, cara. Força, Renato! Você merece estar nessa lista, irmão. Próximo indicado. Sâmia Bonfim, né, cara? Pelo amor de Deus, a Sâmia. Menina Sâmia. Caralho, velho, brilhou
minha
muito.
Minha deputada.
Ela sempre brilhou muito na política, mas esse ano, em especial, ela reverteu a CPI do MST, queria criminalizar um dos principais movimentos do Brasil, o movimento social do Brasil. E, cara, essa menina fez aquele filho da puta lá do Vamos Passar a Boiada. Como é que é o nome daquele cretino?
Salles.
Salles, devia estar na lista dos piores.
É verdade.
Fez o Ricardo Salles engasgar com o próprio pau e morrer engasgado.
Sim.
Aquela CPI virou nada, não teve nem relatório, porque menina Sâmia foi uma das peças-chave nessa CPI.
Brava.
E, cara, botou pra fuder, Sâmia. Obrigado pela tua luta. Você é muito cabulosa. Ninguém teria coragem de sair no soco com essa mulher, porque ela é muito brava. E nosso último indicado aqui, não é o último lugar, tá, gente? É só em ordem alfabética. Menino Thiago Sentinelli, humorista, ativista político, conseguiu encontrar uma fórmula pra combater a direita com toda a fúria possível e sem perder a ternura do humor, apesar de que o humor dele é muito louco. Esse ano ele brilhou muito com alguns especiais que ele fez zoando os patriotas, com um especial antipatriota. Foi o cara responsável por fazer a direita chorar e sentir medo, graças a um vídeo que ele fez, onde ele fez uma paródia com o filme Bastardos Inglórios. Só que no lugar de caçar nazista, ele caçava bolsominion, que é quase a mesma coisa. E onde ele simulava bater em alguém careca com um terno verde, onde o velho da van se identificou e falou que era ele. Nada a ver. Quer dizer que todo careca de terno verde agora é o velho da van. Nada a ver isso aí.
Mas é isso. É estereótipo.
Megalomania, né?
Esses são os indicados para melhores brasileiros aí no nosso prêmio Maracujá Suculento. Antes da gente falar quem foram os vencedores, a gente vai pra lista agora do nosso prêmio Jacu Desorba com os piores. Gente, vamos tentar economizar tempo falando desses arrombados?
Tá.
Prêmio Jacu Desorba, os piores brasileiros de 2023.
Perfeito. Vamos começar aqui listando eles por ordem alfabética. Primeiro, Abílio Brunini. Gente, não tem muito o que dizer desse cara que fez sinal nazista em plena comissão.
Tapete da Beyoncé.
Tapete da Beyoncé. Menina Erika Hilton pisou muito nele durante 2023. Ele parece o... Cara, se você procurar... Não, você quer saber como ele é? Procura assim, ó. Deputado careca filho da puta no Google Imagens. Só vai dar ele. É incrível. Próximo, André Valadão. Enfim, é um cara que faz vários shows de homofobia enquanto tenta pregar a palavra de Deus. Eu não sei o que, que esse cara... Tem uma fixação muito grande com pessoas LGBT. Olha, tá foda, hein, André? Tá foda, mano. É um cara que diz vários absurdos aí, usa o palco pra poder cometer crimes, entendeu? E se vangloria deles. É mais um pastor homofóbico filho da puta aí, só que de relevância menor. Mas é muito idolatrado pelos evangélicos. pelos evangélicos arrombados. Não vamos generalizar aqui também, apesar de eu sentir muita vontade de generalizar. Próximo. Bruno Ayub, pra quem não conhece, nosso menino Bruno Ayub, também conhecido como Monark, atacou com todas as forças que tinha a democracia, o Supremo Tribunal Federal, defendeu que as urnas estavam fraudadas e que as eleições foram uma farsa, a ponto de ser caçado pela polícia, perdeu dinheiro e teve que fugir para os Estados Unidos para não ser preso. E lá ele descobriu que o sonho americano é uma farsa e que o capitalismo é uma mentira. Próximo, Daniel Alves. Esse cara deve ser jogador de futebol. Pronto.
É, jogador de futebol.
Parece que estuprou alguém aí.
Nossa senhora.
Sim. E parece que quanto mais ele tentava se defender, pior ficava. Sim. Não, gente, eu não estuprei ninguém, só enfiei meu pau na boca dela. Mas, cara, ela não queria. Como que ela não queria? Ela tava dormindo. Foi umas coisas meio assim. Então, é isso. Tá preso. Próximo, Edir Macedo. Meu Deus, Edir Macedo. O que a gente fala sobre o Edir Macedo, né, mano? É o dono do Universal. Por aí a gente já começa a imaginar que tipo de loucura.
Se derrubaram as igrejas dele lá na África, foi pouco. Avisa.
Exato. Esse ano ele esteve envolvido em vários escândalos. Parece que o castelo dele tá ruindo. Porque muita gente que era ex-Universal aí tá expondo as coisas dele.
A própria... tudo bem que não é lá a fonte mais rica em credibilidade do mundo. Mas a própria Andressa vazou uns negócios dele aí já.
Eu quero ver...
Esse eu não vi.
Eu quero ver ela fazendo sex tape com o Edir Macedo ainda no OnlyFans dela. Se ela fizer isso, eu assino.
Ave Maria. Ah, mas pra quê? Pra que isso já ter usado? Ô, cadê a Sucubo? A Sucubo tá quieta, é por isso que você tá. Não pode. Não deixa teu homem ficar jogando soda cáustica nos próprios olhos. Tá mal.
Cara, ela entendeu? Tá muda aqui, ela tá com tanto calor que ela só tá deitada aqui, ó.
É proibido. É proibido. Não, tá tudo bem. Deixa ela descansar, porque tá uma coisa que corta da edição.
O próximo indicado aqui é uma figura que recentemente ficou famosa, chamado Evandro Guedes. Ele é um professor de direito criminal que dá aula na mesma escola que ensinou os policiais rodoviários federais a fazer aquela câmara de gás no camburão. E o Evandro Guedes ensinou aí a estuprar cadáveres de mulheres gostosas. E falou que vale a pena. Porque a
não
pena
foi essa semana
é baixíssima.
Que falou isso?
Sim. Não,
que
não foi
nojo,
essa semana.
Né?
Esse vídeo é antigo, mas esse vídeo voltou à tona agora. Esse vídeo é antigo. E aí, tipo, depois agora que esse vídeo voltou à tona, ele se explicou falando que, gente, não é estupro, tá? Quando a pessoa é morta, não é mais estupro, porque aí é só violação de cadáver mesmo.
É vilipêndio de
que
cadáver.
Que é um crime, né?
Que é um crime.
Mas a pena é curtinha, segundo ele, vale a pena. É um cara que falou que você tá na porta do necrotério, uma mulher infartar... Uma mulher gostosa, você pode comer ela enquanto tá quentinho, que tem que aproveitar.
Tá, ele falou isso?
Falou isso e falou que é uma delícia enquanto tá tudo ficando endurecendo, que aí fica mais gostoso ainda. E que se você for pego, vale a pena o crime, porque a pena é curtinha.
Gente, peraí, ele falou isso, abre aspas, brincando, fecha aspas, sério isso? Ou ele falou sério, sério?
Eu quase falei ipsis literis. Se você quer ver esse vídeo nojento, depois eu te mando, mas foi, tipo, com todas essas palavras e muito mais.
Ele falou isso. No contexto de uma aula, que ele é o professor, e é uma aula, tipo, de policial, assim, de uma formação policial, de segurança pública.
Ele fez apologia à necrofilia na maior tranquilidade do mundo.
Na maior tranquilidade, e dando instruções detalhadas. Falando
exatamente.
O quanto é gostoso enquanto o cadáver tá entrando em rigidez cadavérica, e se começar a estirar, você esquenta ele com um secador de cabelo.
Ok, ele tá ensinando a pessoa a transar com o corpo em rigor mortis.
Exato.
Porque o secador vai devolver tudo. Ai, meu Deus.
Ouvinte, desculpa, cara, desculpa. Eu tive que explicar isso aqui, o assunto é nojento. Vamos passar pro próximo indicado. General Heleno. General Heleno é tipo Mun-Ra do He-Man, só que do mal, tá ligado? Porque perto do Mun-Ra, cara, Mun-Ra é um anjinho perto desse maluco. Um velho golpista. Bem te vi, pelo amor de Deus. Mas esse cara é um tremendo de um... Esse maluco, eu vou te falar, viu? Foi o cara que chamou Duda Salabert de senhor. É um cara que mente descaradamente. Isso aí eu não vou censurar não, porque tá comprovado. É um cara que mente descaradamente em plena CPI. Eu não sei como é que esse cara não foi preso. O Brasil falhou como nação por não ter prendido um... Nem isso. Foda-se. Falei. Próximo indicado. Alguém tem alguma coisa pra falar sobre o General Heleno?
Não, ele é um... É isso.
Ok. Próximo. Nossa, eu coloquei Henry Bugalho. Henry Bugalho. Henry Bugalho é um cara progressista de esquerda e que faz vídeos comentando sobre as atualidades e com viés de esquerda. Entretanto, esse maluco é chato pra caralho, velho. Meu Deus, que cara chato!
Ah, então.
Gente do céu, como ele é chato!
É, ele, eu acho que ele, na verdade, eu acho que ele tem a intenção de enganar as pessoas, né?
Eu acho que ele tenta fazer um estereótipo de esquerdista chato pra poder dar pano pra manga pra direita, tá ligado? Falar, como é que é esquerdista? Aí mostra o Henry Bugalho, tá ligado?
Ele é senso comum, mas eu acho que se você dá uma apertadinha ali, acho que pende pra direita.
O Henry Bugalho...
Eu acho.
O Henry Bugalho tá pros esquerdistas como o Monark tá pros maconheiros, tá ligado? Ninguém quer assumir que o Monark... Nenhum maconheiro gosta de assumir que o Monark é maconheiro pra não estragar o movimento. Assim como nenhum esquerdista gosta de olhar pro Henry Bugalho e falar, ah, é o cara esquerdista.
Não, não, mas tipo assim, vai. O... Na verdade, os maconheiros não querem assumir o estereótipo do Monark, mas o Monark fuma maconha, e aí todo mundo sabe. Mas o Henry Bugalho, eu acho que se você dá uma apertadinha nele, não vai sair nada esquerdista dali.
Será? Ah, eu já não sei. Na minha opinião, é aquelas, né? Renan Bolsonaro pra comunidade LGBT, Monark pros maconheiros, Henry Bugalho pra esquerda.
Tá louco, uhum. eu acho que até o Bolsonaro é mais, tipo, esquerdista que o Henry Bugalho, eu acho.
Caralho, aí,
nossa,
já não sei.
Senhora.
Caralho.
Ah, mas assim, dá pra entender, porque se tu parar pra analisar, o que é que Bolsonaro entende de política?
É, tipo, sabe umas coisas que o Bolsonaro falava quando, antigamente, assim,
Se
resgata
que apoiou,
nos vídeos dele?
Apoiou o Lula pro segundo turno em 2002.
É, tipo, umas coisas assim, porque eu apoio que o Chaves, sei lá, quem que ele Maduro.
Já que vocês estão falando de Bolsonaro, vamos pro próximo indicado. Jair Messias Bolsonaro. Esse ano, depois de não ter sido eleito, ter entrado em depressão, ficado com o cu na mão, esse ano ele tem feito várias merda aí, teve que recomprar Rolex, tá tendo que devolver joia, um monte de escândalo a respeito dele apareceram. Agora ele tem ciúme e inveja da própria esposa, que tem sido um nome mais forte pra direita do que o próprio dele, e tá se estribuchando, tá tentando gritar pra se aparecer. Mentiu que falou com o presidente do Israel pra soltar os meninos que eram prisioneiros brasileiros. Tá foda, mano. Ele tá aí, ó, se estribuchando pra tentar ter algum holofote, porque acabou o tempo dele. Bolsonaro, você não é presidente mais. Lembra dessa frase aí do menino angolano lá que foi pra ele? Pois é, ainda não caiu a ficha pra ele. Ele tá tentando. A gente já fez um episódio chamado Morre Bozo, a gente já escolheu as piores mortes feitas pela humanidade pra esse maluco. Então, assim, merece toda a desgraça que possa se acarretar com um homem. Eu quero que você tenha tudo de pior. E, honestamente, eu não sinto nenhum peso na consciência em dizer um bagulho desse, porque eu tenho certeza que ele desejaria isso pra mim também. Então, tá suave. Próximo, Léo Dias.
Ai, eu devia conhecer mais sobre, mas a única coisa...
Léo Dias não foi o cara que traiu o esposo com 117 homens numa suruba?
Eu sei que o Léo Dias, ele fez um post sobre fidelidade nas redes sociais dele.
Três dias depois, tava traindo o marido.
Não, com a mesma roupa que ele tava no post, foi a roupa que flagraram ele traindo o namorado. Deve ter sido no mesmo dia.
Ah.
E não é só isso, não. O Léo Dias...
Foi o cara que forçosamente tirou o Renan Bolsonaro armário.
Também.
O Léo Dias, ele também, ele adora... Ai, nossa, que coceira no meu nariz. Ui, peraí.
Eita!
E foi ele que expôs a história da Clara.
É, mas isso não foi esse ano, né?
Tô ligado dessa arrombadice dele. Isso eu não sabia se era esse ano ou se era ano passado.
Expôs a história da Clara Castanha, um belo arrombado. Esse cara... Ó, vamos lá, de novo.
Ele
volta.
É arrombado, não sai em 2023.
Volta a fita então, vamos lá. Henry Bugalho é a pedra no sapato do esquerdista. Renan Bolsonaro é a pedra no sapato do LGBT. Monark é a pedra no sapato do maconheiro. E Léo Dias é a pedra no sapato do jornalista, é isso?
Uhum.
Fechado.
É porque Léo Dias também é viado, né? Então ele é uma pedra chata também. Ô, viado fuleira.
É isso. Pois bem.
Deus, pai.
Bora pro próximo. Luciano Hang, nosso menino velho da van.
Ai,
passou 2023 inteiro tentando se desculpar. com o Lula, tentando se aproximar do governo, tem feito assédio judicial com qualquer pessoa que fale mal dele. Inclusive, esse podcast aqui, sem audiência, vai chegar no ouvido dele e ainda assim ele vai tentar processar a gente com R$200 mil. Luciano Hang, eu posso te chamar do que eu quiser. Você não vai conseguir tirar nada de mim, porque se nem o Nubank tá recebendo meu dinheiro...
que é muito menos que isso.
Que é muito menos que 200 mil? Imagina você, seu cu de apito do caralho, já cu de zorro.
Não, não tem como tirar dinheiro meu, porque eu não tenho. Então eu posso chamar ele de cabeça de pica, tranquilamente.
Luciano, eu vou falar uma coisa pra você. Eu sou time Thiago Santinelli, tá, bebê?
Cosplay de Gollum,
manda,
do senhor do
manda
Anéis.
Aqui o oficial de justiça, porque você não tem coragem de vir aqui pessoalmente, não. Você tá ligado que você tá querendo construir uma van perto de casa, né? Eu já falei, vai pegar fogo nessa estátua, eu vou zoar, nós vamos plantar bomba na porra toda. Nem vem com essa porra aqui, hein? Chegou droga na quebrada. Eita, porra.
Procura o precioso, Luciano. Procura o precioso. Ai, precioso. Ai.
Próximo, Márcio Smelling. Esse cara abusou de umas meninas aí no ano passado, não foi? Abusou de, tipo, duas meninas, que foi Deus e o Mundo, não foi?
E não é aquele moço que era ex-gordinho?
Não, é o amigo magro dele.
Ah!
Mas aí, esse ano, o que que aconteceu?
Não sei por que colocaram ele nessa lista, não sei o que tá acontecendo. Agora vocês me expliquem, por que que ele tá nessa lista aqui?
Eu não indiquei nada, eu não entendo dessas coisas, eu sou burra.
Márcio Smelling, o que aconteceu com ele? Ah, tá no pânico já. Puta que pariu. Uma semana atrás tava no pânico.
Ixi. Já não é um lugar de muita credibilidade, né?
Ó, agosto de 2023. Vira réu por assédio sexual contra 3 mulheres. Vira réu por assédio sexual. Ok, ele, aconteceu mais assédio sexual.
Quem foi que denunciou ele foi a Dani.
Foi a Dani Calabresa.
Avisa.
Márcio Smelling lucra com publicações contra a Dani Calabresa, diz estudo. Ok, belo do arrombado. É um cara que... fez assédio sexual com várias meninas e tá lucrando com isso. Beleza. Eu falo, cara, que olha, eu gosto muito do feminismo, acho ele muito importante, só que a minha única crítica é esse papo de igualdade entre os gêneros. Eu sou a favor do feminismo 2, que é chamado feminismo. Que é tipo assim, defender que a mulher é superior ao homem, que o homem tinha que ganhar menos e o homem tinha que ter mais direito. Esse negócio de tentar se igualar, os caras não vão deixar. Entendeu? Tem que, mulher, esposa, você que tem um marido machista, faz a revolução, levanta no meio da madrugada, ferve um bule de água e joga em cima da cara dele, derrete a cara desse filho da puta. Pode fazer, eu tô autorizando, eu tenho juízo, me escuta, ninguém me respeita que não tem diploma. Mas pode fazer, faz a revolução, vai fazer a ditadura da supremacia feminina. Que o mundo sempre foi dominado por homem, ou um mundo moderno, pelo menos, né? Sempre foi dominado por homem, ou a merda que tá. Vocês já viram alguma, tirando a Margaret Thatcher aqui, mano, aquilo ali foi foda. A Margaret Thatcher tá pras mulheres, o que o monarca é pro maconheiro. Esquece, vamos. Tirando a Margaret Thatcher, vocês já viram alguma mulher que declarou guerra contra alguém, contra algum país, alguma líder que fudeu com todo mundo? Não teve, gente. Ou seja, tá comprovado. É que eu falo, cara, a mulher, ela é humilde. Ela não tenta esfregar na cara do homem que ela é melhor. Ela só quer chegar a ser igual. Vamos tornar real o pesadelo desses caras que pensam que as mulheres estão tentando fazer uma ditadura? Pode fazer. Gente, Márcio Smelling, cara, desculpa. Assim, se vocês discordam de mim, desculpa mesmo. Mas, olhando para a sociedade atual, esse maluco é só um homem genérico normal. Ele é um homem hétero, branco, padrão. Tá cheio de Márcio Smelling por aí. Vamos fazer o Feminismo 2?
Ai, não pode, Feminismo 2,
faz escondido. Não, não, não vem, o Feminismo 2 não enquadra a J.K. Rowling, tá?
Ah, tá bom, então tá bom.
Vamos pro próximo aqui, Neymar Júnior.
Nossa, esse daí eu não sei nada sobre esse garoto, só sei que ele joga bola.
Eu tô impressionado de não ter o Neymar pai aqui, só tá o Júnior nessa lista.
É, então... Quero que ele pague os impostos que foram perdoados.
Maluco sonegador de imposto. Foi ele que traiu a esposa com 117 homens numa suruba, não foi?
Não, ele traiu com as mulheres.
Ah, foi? Quem que traiu a esposa com 117 homens?
Você tá
caçando
quem foi isso, né?
Quem que foi que fez isso, mano? Enfim, traiu a esposa grávida com 90 e poucas minas, não foi?
Foi.
Aí, ó. O número diminuiu um pouco, mas se manteve na média. Ainda vou descobrir quem que foi de 117, você não escapa não. Eu vou te pegar, rapaz. E tipo assim, cara, bolsonarista convicto, participou de vários vídeos com o Bolsonaro, fez campanha pro Bolsonaro, A gente tem uma pessoa que é um tesouro na cultura brasileira, que é a Bruna Marquezine. O Neymar tá aí pra ser o contrário de tudo isso. Ultimamente tem sido ridicularizado, inclusive pela Bruna Marquezine, naquela entrevista com a blogueirinha. É um cara que fez todas as escolhas ruins possíveis. Hoje tá aí milionário, bilionário, sei lá quanto que esse cara é. Mas assim, mano, infelizmente ele enriqueceu antes de ser maduro. E por causa da grana permaneceu um eterno moleque. O Galvão Bueno não tava errado. E nunca esteve errado de chamar esse moleque aí de menino. Porque sempre foi um menino, cara. Nunca virou homem de verdade.
Ah, é. Quando ele jogava no Santos já, ele tinha esse problema já. Uhum. Dava ataque de estrelismo e tal. O pessoal falava.
Foda. Ai, o que que virou? Olha aí o que que virou. Próximo. Nicolas Ferreira. A nossa Nicole Chupetinha. Chupetinha de miliciano.
Ai, preguiça desse aí.
Cara, esse daí é o contrário do Neymar. Eu jamais chamaria ele de moleque, como muita gente chama. Porque esse cara é um deputado federal eleito. Então não dá pra chamar um cara desse de moleque. Ele tem que responder por todos os crimes que ele cometeu. Atentado contra a democracia, transfobia, homofobia. Eu não lembro se rolou algum pouco de racismo ou se foi só o deputado careca filho da puta. Mas eu jamais quero que o Brasil trate esse cara como moleque. Eu quero que trate como um homem, porque ele tem que responder como um homem por todos os crimes que ele cometeu. E, por favor, Erika Hilton, continua pisando nesse filho da puta. E, por favor, Silvio Almeida, também continua dando altos tapas na cara desse maluco. Próximo, pais da Larissa Manoela.
Nossa, morreram cedo, nem lembro mais.
Eu só tenho uma coisa pra dizer sobre a mãe da Larissa Manoela tá me mandando agora um texto. Indignada com essa indicação do prêmio Jacu de Zorba, porque Nossa. A gente não teve nem a humildade de citar mãe e pai separado, a gente citou pais, ela tá reclamando aqui, mas eu vou responder ela aqui, peraí, ó, foda-se, nem li, pronto. Próximo. Haluca, Vênus.
Ai, essa aqui pega no meu calo, essa aqui, eu e ela temos uma história.
Eu não tenho a menor ideia do quanto que foi o rolo disso. Parece que ela forjava algumas coisas pra criar conteúdo e incriminar as pessoas. No fim, ela foi desmascarada.
A Haluca, resumidamente, é uma garota que busca atenção na internet. Ela é o básico da Attention War. E a premissa, apesar de muito simples, ela se subdivide em questões muito mais pesadas. Eu vou separar por tags para que a gente não dê o palco que esse tipo de pessoa merece.
Faz assim, puxa a capivara dela e cita os crimes que ela cometeu. Tá.
Eu não sei qual é a audiência do Febroso, e eu sei que a audiência do Febroso não vai atrás disso. Mas, por garantia, eu vou citar separadamente os tópicos sem grandes explicações. Tá? Mulher cis. Fingiu que era um menino trans.
Puta que pariu.
Ok. Depois, fingiu. Isso depois. Eu errei a ordem. Ela era uma mulher cis que fingia que era um menino trans. Mas isso aconteceu depois que descobriram que ela era uma pessoa que fingia que era um menino cis que estava tentando ser uma menina trans. Ficou confuso? É. Dá pra ficar confuso. Mas basicamente, fingiu que era uma pessoa que tinha nascido do sexo masculino, que se sexualizava e que se vendia como femboy. O que é um femboy? É só um menino afeminado.
Tô ligado.
Então, é basicamente isso. E depois ela ficou se sustentando na narrativa de pessoa transexual que estava sendo oprimida. E graças a essa narrativa, eu perdi muitas amizades, porque pessoas trans do meu círculo de amigos interno começavam a me massacrar.
Abraçaram a causa da
Luca. Porque eu, aparentemente, eu virei uma gatekeeper. Eu fui acusada de ser gatekeeper da causa trans. Porque eu digo quem é trans e quem não é. Sim, eu posso dizer. Posso mesmo. Sim, eu posso. Quem é você pra dizer que não? Você é cis. Entendeu? Ai, um bocado de sapatão protegendo ela. Eu falei, minha filha, você é cisgênera. A gente já tem os nossos negócios assim, entendeu? Ainda mais se você for feminista radical. Não vem com essa não. Do meu portão, eu entendo. Entendeu? Haluca. Mas peraí,
Haluca. Não vou entrar nessa. Isso aí é contigo.
Então, confia. Haluca é uma mulher cisgênera que fingiu que era um menino cis, que nasceu com pinto, um menino que tinha pinto, e ela fingiu que era um menino que tinha pinto, que era afeminado e que tava ali no meio caminho pra transição. Ok? que é a pré-transição de uma pessoa trans. E isso é só a ponta do iceberg. Quando essa causa foi desmascarada, porque a mãe da Haluca tinha redes sociais ativas e mostrava fotos dela quando ela era criança, isso tudo foi por água abaixo. Mas isso é só um problema que ela tem com a minha causa. Depois disso, ela angariou o engajamento das pessoas trans em defesa dela para ajudarem nessa luta de exércitos por engajamento na internet, para que ela fosse protegida de qualquer acusação que a eximisse dos outros crimes, que era a fetichização de si mesma, porque ela se vendia como menor de idade, ela vendia packs de fotos onde ela fingia que era um menino menor de idade em situações sexuais, tá bom?
Beleza, ó, então a gente, a gente já teve transfobia, pedofilia.
Ela também estava em... Ai, meu Deus. Caiu alguma coisa aqui no
espírito, o espírito da Haluca.
O espírito da Haluca. Aconteceu dela estar envolvida em venda de CP.
O que é CP?
CP é child porn.
Ela puta estava que... envolvida... Não, beleza, beleza, tá. Beleza. Não, chega, não tá precisa bom. Mais puxar a capivara. Foda-se.
Tá bom.
Vambora, vamos pro próximo. Puta segue, que pariu.
Segue o fluxo.
Nossa, tinha até sigla pra essa merda. Bom, Silas Malafaia, vamos deixar o clima um pouco mais leve. O nosso próximo indicado. É só... é só um velho transfóbico.
Só.
E ele é muito famoso por seus chiliques e gritos. E ele continuou sendo isso, né? Esse ano de 2023, ele dedicou menos a sua energia para ser homofóbico e transfóbico para poder atacar o STF e não aceitar as eleições. Ele foi vassalo do Bolsonaro até o fim. E como o fim ainda não chegou, ele continua sendo. Tem atacado as eleições, tem atacado o STF. Tem chamado o ministro Alexandre de Moraes, que é o queridinho do ódio da direita, de tudo quanto é nome na internet. E eu pergunto, o que que fizeram, ou o que que não fizeram, que esse cara ainda não tá preso? Puta que pariu!
Meu Deus.
Porque Dona Fátima de Tubarão, que deveria estar aqui indicada nessa premiação, que eu acho injusto ela não tá aqui, foi presa por muito menos. Ela só cagou na sala do Xandão. Silas Malafaia tem cagado no nome do Xandão todo santo dia.
É verdade.
E tá aí, ó, tá livre. Vamos prender o Malafaia? Ô, Xandão, tá dormindo? Enfim, próximo. Sônia Abrão, eu não sei o que ela fez esse ano. Eu peguei mais ou menos o dossiê dela com a Vênus, porque honestamente eu não sabia muito bem quem era. Foi responsável pela morte da Eloá, mas o que ela fez esse ano? Vou ter que procurar no Google. Senão a gente vai ter que tirar ela aqui da...
É, esse ano eu não sei também.
Provavelmente o fato da Sônia Abrão estar aqui esse ano é porque esse ano famosos morreram. Então, se eles morreram, o urubu passou. Entendeu? E ela é o urubu. Quem morreu esse ano de importante? Marília, não foi?
Não é ela que mata as pessoas
não,
também?
Foi ano passado. Não, ela matou a Eloá, cara.
Não, ela matou não, a Eloá.
Ela
não.
Matou tá, ativamente.
Beleza,
ela
esse
matou
oficialmente,
a
mas ela não mata, tipo assim, ah, tal pessoa morreu e tipo.
Aí vai ver
mentira.
A pessoa tá viva, né?
Não, isso, assim ela não mata. De mentira ela não mata. Porém, quando morre de verdade, ela é carniceira. Sônia Abrão é carniceira. Ela vai atrás. Mas enfim, então se esse ano pessoas morreram, com certeza ela abusou, como sempre faz.
Beleza, então. Vamos pro próximo aqui, que é o nosso querido Thiago Schultz. Conseguiu entrar aí no ranking, uma pessoa
esse
que...
Esse moço, hein?
Esse menino que simplesmente recusou uma cerveja de uma mulher e teve a vida destruída. E hoje, esse... Isso rolou, acho que o ano passado, ou esse
acho
ano.
Acho que ele
né?
destruiu a vida do Campari, né?
Foi esse ano.
Acabou com a marca do Campari. E ninguém mais quer tomar Campari pra não ser comparado com esse maluco que hoje é conhecido como o calvo do Campari. O maluco Red Pill. Eu acho que tinha que ter uma representatividade de Red Pill aqui nessa lista dos Jacu de Zorba. E ele fez, ele mereceu esse título, entendeu? Quem não conhece o calvo do Campari, pelo amor de Deus, também. Vamos, né? Vai pesquisar aí. Mas é o calvo do Campari.
Esse eu conheço.
Red Pilaço. Próximo indicado. Paulo Cogos, nosso querido Paulinho Cogos.
Queridinhos da cruzada.
Ele é anarcocapitalista, porém monarquista, porém cristão, porém liberal, porém noia, porém contra as drogas, porém virgem e casto, porém faz entrevista com o pessoal do Privacy
e nos oração.
Nos deu valorosas imagens de fazer uma oração para começar um podcast de entrevista com o Bessola do Privacy e teve o maior barraco filmado de todos os tempos com o Nando Moura falando que preferiu votar no Capitão Ruim do que dar o Cupos Pirata, só que no fim o Capitão Ruim deu o Cupos Pirata, o seu gordo filho da puta. E foi isso, Paulo Cogos, com todos os seus surtos. Eu acho que já faz uns 5 anos que ele tá em voga aí, dentre os brasileiros que se destacam negativamente. Beleza. O Paulo Cogos tá pro brasileiro como... Enfim, vocês já sabem. E o nosso último aqui, indicado para essa lista, é o nosso querido Valdemiro Santiago. O cara que ano passado vendeu feijão mágico para poder curar a Covid. Esse ano está com problemas aí com uma dívida com uma TV que ele possui. E por causa dessa dívida, está tentando extorquir dinheiro dos fiéis das maneiras mais covardes e atrozes possíveis. Eu acho que dos pastores caras de pau que a gente tem no Brasil, famosões, esse cara consegue ser o pior de todos. Esse maluco explora a fé alheia de maneiras inacreditáveis.
Terrível.
E eu não sei se tem mais alguma outra polêmica envolvendo ele. Tem, gente?
Eu até sei algumas coisas secretas.
Ele pode perder bens por dívida de 900 mil com repórter. Viraliza após pedir doações de R$1.000 mensais, falando que Deus vai mudar a vida das pessoas. E é justamente, não é quem tem o dinheiro, é quem não tem o dinheiro que é pra pagar. Isso. Porque Deus vai mudar a vida da pessoa. Tá bom, gente? Caralho, mano. É isso. Ultimamente ele tá se fudendo muito. Vai perder a televisão. E tá arrumando treta com todo mundo. Então é esses são os nossos indicados. Desculpa a demora, gente. Agora a gente vai finalmente liberar aí a colocação dos 10 melhores e dos 10 piores. Tá todo mundo pronto? Então nós vamos pegar do pior pro melhor. Agora vamos fazer a ordem invertida? Vamos falar primeiro os piores e depois os melhores? Ou vocês querem falar primeiro os melhores e depois os piores?
Não, primeiro os piores. Primeiro os piores.
Então vamos lá.
E o prêmio Jacu de Zorba para o pior brasileiro de 2023 vai para...
Obrigado.
De nada. Vamos lá.
Em décimo lugar... Edir Macedo.
Palmas da plateia.
Ou vaias. Vaias da plateia.
Ai, que palhaçada.
Em nono lugar, Silas Malafaia.
Com uma enorme quantia de votos.
Em oitavo lugar, Léo Dias.
Ah, os votos subiram como um raio.
Em sétimo lugar, Nicolas Ferreira.
Não faltou peruca nessas eleições.
Em sexto lugar, Calvo do Campari.
Nem minoxidil.
Em quinto lugar, Paulinho Cogos.
A Guerra Santa se aproxima.
Em quarto lugar... Peraí. Vendo, você tá maravilhosa, meu Deus. Em quarto lugar, Luciano Hang.
Ai, esse me dá preguiça.
Beleza, ótimo, adorei. Tá perfeito isso. Em terceiro lugar, Neymar Júnior.
E não é só nos campos que ele cai, nas pesquisas também.
Gente, como é que o Mamãe Falei não tá aqui, né?
Pois
como
é.
O cara foi fazer turismo sexual na Ucrânia e não tá aqui, gente. Gente.
Passou despercebido.
Beleza. Tá tão irrelevante agora, não tem mais cargo, né? Enfim, vamos continuar aqui. Em segundo lugar, rufem os tambores.
Assim como nas eleições.
Nós temos aqui em segundo lugar, Jair Messias Bolsonaro. Não eleito!
Inelegível!
Mano, assim como nas eleições, cara. Muito bom.
Inelegível.
Em primeiro lugar, o prêmio Jacu de Zorba, do maior arrombado, do maior cu de apito de 2023.
E o prêmio vai...
Vai para Valdemiro Santiago.
Sério? Ele ganhou primeiro?
Sim, ele ganhou primeiro, mano.
Compre imediatamente o seu balde de água ungido com óleo da pastora Sônia por apenas 2 salários mínimos, incluindo um pinico abençoado com o xixi de Jesus Cristo.
Caralho.
Meu Deus.
Ai, vamos.
Abençoe sua casa com a escatologia do Apocalipse. Apenas 30% do seu salário, fiel. Vai perder a chance. Aproveite.
E é o seguinte, se o Valdemir Santiago tiver interessado, a premiação é de verdade, tá? Então, o prêmio tem um troféuzinho aqui que a gente já imprimiu, já recortou na CNC. O prêmio é uma ilustração exclusiva de um Jacu de Zorba. E a entrega do prêmio envolve a gente abaixar as calças dele e enfiar um besouro no cu dele enquanto ele segura o troféu, tá bom? O troféu não fica com ele, ele devolve o troféu porque a gente tem que usar esse troféu ano que vem. Mas o besouro ele pode levar no cu, beleza? Valdemir, qualquer coisa, pode colar aqui, a gente manda uma direct pra gente ou entra no grupo do Febroso, que a gente manda o endereço, você vem aqui e a gente introduz o besouro. É um besouro abençoado, é um besouro ungido, você pode vir, tá bom? Abraço! Agora a gente vai pra parte do melhor brasileiro de 2023.
Eu não conheço a galera do elenco, nem sei o que falar.
Tá tudo bem.
Gente ruim.
Tá tudo bem. Vamos lá.
Vamos lá,
que acho que agora eu a Sucubu e a... Não, você já brilhou demais também. Deixa eu, a Sucubu e a Patê brilhar um pouquinho.
Tá bom.
Vamos agora para a premiação... né, do nosso prêmio Maracujá Suculento, o melhor brasileiro de 2023. Começando com o décimo colocado da nossa eleição, Eduardo Moreira. O nosso traidor de classe preferido, um cara que tem lutado contra gente grande, tem lutado frente a frente com Arthur Lira, contra a Braskem, contra a privatização, e também foi um cara que deu muitas aulas durante todo o escândalo aí da Americanas, mostrando que todo mundo foi roubado, conseguiu unir direita e esquerda contra os bilionários filho da puta. Obrigado, Eduardo Moreira, pelo seu trabalho, tem se radicalizado muito, está se aproximando muito do comunismo, já era muito próximo do MST. Esse maluco vai fazer história ainda no Brasil, hein? Obrigado, Eduardo Moreira. Merece muito estar nessa lista.
Muito!
Em nono lugar, nós temos Luiz Inácio Lula da Silva, nosso companheiro.
Lula!
Presidente, eu não queria ele nessa lista, não. Acho que outras pessoas mereciam muito mais, mas é o que tem pra hoje, né? Votaram no homem, vamos fazer o quê?
Faz o L.
Faz o L, né? Em oitavo lugar... nossa querida Rebeca Andrade. Parabéns, Rebeca. Você merece estar na lista aí de destaque como uma das melhores brasileiras de 2023. Trouxe muita alegria para o seu povo. Obrigado por tudo. Em sétimo lugar, nós temos a querida Laura Sabino. Uma surpresa muito boa. Menina que tem feito muitas lutas interessantíssimas. Obrigado pela sua contribuição com a sociedade. Você merece ser uma aí das melhores brasileiras. Em sexto lugar, quase em quinto, porque o nariz dele chegou ali no quinto, mas ele, o corpo chegou em sexto, que foi o Ian Neves. Obrigado pela sua contribuição. Como agitador político. Foi lindo o seu trabalho, parceiro. Em quinto lugar, Sâmia Bonfim. Eu votei nela. Você votou nela, né?
Eu votei nela.
Todo mundo votou nela, cara. Parabéns, Sâmia, pela sua luta. Obrigado por ter desmascarado toda a putaria na CPI do MST. Tu brilhou demais esse ano. E aí, minha cachorra latina. E eu quero ver você brilhando muito mais ano que vem, Sâmia. Obrigado por tudo. Você foi maravilhosa. Em quarto lugar, nós temos o Thiago Santinelli. Ele tem mostrado pro esquerdista como é que faz. O amor não venceu porra nenhuma. Pessoal falando, a gente não quer vingança, a gente quer justiça. Fale por você, a gente quer vingança sim. E o Thiago Santinelli encabeçou esse movimento todo. Não tem mais esquerda do bem, agora a esquerda quer é marretar a cabeça de filho da puta. Tá certinho, Thiago, obrigado por isso.
É isso aí.
Em terceiríssimo lugar, nós temos o Flávio Dino, não esquece de ninguém, vai vacinar você. Já foi ministro da Justiça e atualmente, não sei se já passou, não sei se não passou durante a gravação desse episódio, mas tá aí pra ministro do STF indicado pelo Lula. Menino botou terror na direita maluca. É um cara muito bom, é um cara que tem traquejo, é um cara que tem malandragem. Infelizmente, não deveria estar no STF. Talvez ele deveria estar no STF, no lugar daquela porra daquele Zanin, Lula filho da puta, porque indicou Zanin. No lugar dele tinha que estar uma mulher negra, né? Mas tudo bem. Quer dizer, tudo bem não tá. Bem não tá. Mas fazer o quê, né? Pelo menos a Flávio Dino. Vamos pro segundo colocado. Em segundo lugar está o nosso querido Mano Brown. uma das figuras mais ilustres da cultura brasileira. Esse cara merece estar aqui nessa posição de tão destaque assim, como o maior brasileiro de 2023. Contribuiu muito para a sociedade, contribuiu muito para a cultura e provavelmente ainda vai contribuir muito mais. Ô, mano, vamos fazer um novo álbum do Racionais, cara? O último foi em 2015, ó. Pelo amor de Deus. Tá moscando? Tá moscando, né, Brown? Tá moscando,
ele não né? vai. É tipo as gay pedindo o álbum da Rihanna.
Mano,
não vai ter, amiga. Não vai. Tem que aceitar que ela é revendedora da Avon.
Tem que aceitar que agora ele faz podcast.
E falando em Rihanna, em primeiríssimo lugar, muito merecido.
Beyoncé.
O melhor não. brasileiro.
Errou. É Beyoncé.
É Beyoncé.
Eu não vou nem cortar esse episódio, eu vou deixar esse mico aqui pra vocês verem como eu entendo muito de vez
em Diva pop.
Não tolerarei.
Erika Hilton irá cuidar disso. Erika Hilton foi eleita, assim, mano, disparada, a maior brasileira, a melhor brasileira de 2023, a minha crush da vida, com o prêmio Maracujá Suculento. Cara, a sua premiação tá aqui pronto. É só mandar a sua caixa postal que a gente envia o nosso mousse de maracujá. Mas tem que ser por Sedex 10, porque senão vai azedar o mousse de maracujá.
Ou pode vir pessoalmente.
Vem, Érica, vem pessoalmente qualquer coisa. Vem aqui em casa que a gente te faz um mousse de maracujá bem suculento, tá bom? Beijo pra você, obrigado pelo seu trabalho. O seu trabalho é lindo, você é linda e foi tudo perfeito. A gente só tem que agradecer por tudo que você fez pela gente. Mas aquela jogada de cabelo, meu amigo, eu quero voltar a ser cabeludo só pra tentar fazer aquilo.
A vida.
E é isso, assim encerramos as nossas premiações da noite. E assim encerramos o último episódio do Febroso Podcast de 2023. O que vocês acharam das eleições? Vocês acharam que faltou alguém?
Se você
tá no Spotify, comenta aí. Tem sessão de comentário. Comenta as coisas aí, caralho. Oi, esses ouvintes do Febroso não interagem, mano. Raça, viu? Gente, é isso. Esse episódio está ficando por aqui. A gente vai entrar num recesso. A gente vai voltar talvez em...
Julho,
né? Ai, nós é foda. Mas
não,
é
janeirinho
isso.
A gente tá aí, não tá?
Será?
Acho que sim.
Ó, a Patê tá falando que em janeiro, hein? Qualquer coisa, ela vem aqui e faz um episódio.
Vou fazer um episódio pra vocês.
Um episódio solo.
Mas é isso, pessoas. Muito obrigado pela companhia doente esse ano. Eu acho que esse foi o ano que a gente menos soltou episódio, porque a vida estava corrida. Mas foram episódios icônicos, foram episódios maravilhosos. E espero que a gente tenha feito uma boa companhia. Ó, um beijo, boas fetas. Fetas. Beijo, boas festas. Gente, bebe água, pelo amor de Deus. Eu não vou falar pra vocês não usarem droga, porque é tudo nóia ouvinte aqui. Ah, beleza, a Vênus não vai poder dizer tchau. Ela vai ter que sair aqui. Tadinha, ela tá indo cagar.
É a minha mãe que é o diabo.
Então é isso. A minha despedida foi feita, meninas.
Tchau, tchau, gente.
Tchau, gente.
Obrigada pela companhia nesse ano. O ano que vem, talvez a gente volte.
Feliz ano novo, gente. Boas festas. E boa volta pra 2024.
É isso. Bora encher o cu de peru.